Amém, irmãos. Abre sua Bíblia em Números 13. Vamos ler aqui um momento muito importante do povo de Israel. Nós vamos ter uma leitura um pouco extensa, mas para que você possa compreender toda a história. Então, Números 13. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Eu quero que você pule para o 17. Número 13. Números 13, 17. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, se o seu povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vive são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existem ali florestas ou não. Sejam corajosos. Tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Hob, na direção de Lebo-Hamate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Cesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram no vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. Dois deles carregavam o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado de Vale de Escol por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Então, eles então retornaram a Moisés e a Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que vivem nela. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós, a eles. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para não deixar cair a espada. Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante da assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os quais haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não tenha medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenho medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los, e a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com um pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Não precisa nem pregar, né, irmãos? Não precisa nem pregar. Nós estamos diante aqui, irmãos, de um momento muito desejado pelo povo de Israel. Depois que eles saíram do Egito com mão forte, Deus tirou esse povo com mão forte. Nós sabemos das pragas. Esse povo viveu isso. Depois esse povo experimentou passar pelo Mar Vermelho com o pé seco. Depois esse povo viu o exército egípcio morrer afogado no mesmo mar que eles passaram a pé seco. Esse povo experimentou o maná. Esse povo, durante o dia, o Senhor era uma nuvem para amenizar a temperatura, mas à noite era um fogo para protegê-los. Esse povo já tinha experimentado tudo isso, e agora eles estavam no ápice. Eles estavam no momento que eles tanto desejaram, que era possuir a terra prometida, a tal terra de Canaã, a tal terra que mana leite e mel. E nesse exato momento, Deus manda Moisés, dá um direcionamento para Moisés, escolher líderes de cada tribo, para que eles pudessem ir lá olhar, espiar a terra que o Senhor estava dando para eles. E como nós lemos, eles foram. E depois de 40 dias, eles voltaram com o relatório. 10 com um tipo de relatório e 2 com um outro tipo de relatório. E esses 10, eles influenciaram toda uma nação. Primeira coisa, irmãos, que eu quero destacar é que Deus não mente. Deus prometeu uma terra e Deus cumpriu. Deus não enganou, como Deus não nos engana. Deus, ele deu um direcionamento para Moisés e Moisés obedeceu. Deus não mente, eles ficaram 40 dias espiando aquela terra. Não precisamos, irmãos, ser negligente ou esconder as lutas, mas precisamos crer na fidelidade do Senhor. É interessante como que o culto, ele vai sendo direcionado quando Deus quer falar com a igreja. Pastor Marcos nem sabia que ia pregar, mas ele já fez uma oração direcionada para essa palavra. Então você vê como é que Deus vai conduzindo os louvores, Deus vai ministrando no coração da igreja, porque ele quer uma direção, ele quer levar o seu povo para um entendimento. Deus não vai nunca nos enganar, irmãos. Deus sempre vai nos direcionar, mas isso não quer dizer que não vamos enfrentar dificuldades, ou muito menos lutas. Esse povo já tinha experimentado tudo isso, mas somente o fato daquela terra ter a presença de um gigante já foi suficiente para aqueles 10 espias retroceder de todo o propósito. Somente a presença do gigante naquela terra já foi suficiente para retroagir de todo o propósito que Deus tinha direcionado e preparado para aquele povo. Eles não foram ameaçados por nenhum gigante. Deus não falou que eles iam ter que lutar, mas o simples fato daquela terra ter gigante já foi suficiente para falar assim: ó, vamos embora, vamos voltar. Ele nos enganou. Era melhor ter ficado no Egito, era melhor morrer no deserto, era melhor a gente nem vir vindo para cá. Eles já queriam desistir só porque tinha a presença de um gigante na terra. E nós, irmãos, vamos enfrentar Não sei se é uma boa notícia para você ou não, mas nós vamos enfrentar gigantes. O problema não é o gigante. O problema é quem está com você para enfrentar o gigante. E aí faz toda a diferença. Quando eu estava lendo essa passagem aqui, eu me lembrei muito de Davi e Golias. Porque todos do exército de Israel enxergavam o gigante, enxergavam o guerreiro. Mas Davi não. Davi enxergou um incircunciso que estava desafiando o exército de Deus vivo. A diferença é que tinha um espírito diferente em Davi. E quando todos enxergavam uma impossibilidade, Davi enxergava uma possibilidade. Davi enxergava uma oportunidade. E aqui é a mesma coisa. Mas a pergunta e o tema dessa mensagem é muito simples. O tema é: o que você faz quando você se depara com gigantes? Vou repetir para você pensar. O que você faz quando você se depara com gigantes? A gente viu aqui que os 10, qual foram a atitude deles? Vamos embora, vamos desistir. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu estava lá em casa, estava falando para Cacá, eu falei: Cacá, o que Deus vai falando com você nessa palavra? Eu já rasguei tanta página, quase acabou com o caderno que eu escrevia. Deus: não, não faça isso não, fala outra coisa. E eu estava no banheiro, tomando banho, Deus: fala isso, fala aquilo. E eu tinha um sentimento, irmão, de sempre chegar atrasado. Eu chegava numa empresa, o pessoal falava: olha, você tinha que ter entrado aqui há 10 anos atrás, essa empresa aqui era muito boa. Agora, não sei se você já teve esse sentimento. Você fala com a pessoa: poxa, se você tivesse me falado semana passada, cara, eu tinha um emprego para você. Pô, cara, tinha que ver antigamente que tinha concurso, agora. Aí você fica, o teu sentimento é sempre que você está chegando atrasado. Parece que você, quando chega, a bênção já foi. E o que a gente entende nesse texto aqui é que quando eles viram aquilo tudo, o sentimento que eles tiveram é: gente, nós chegamos atrasados. Porque essa terra já tem gente, já tem dono. E o dono é tudo gigante. Mas Deus não mente. E se Deus prometeu uma coisa para você, Ele vai te dar. Qual é a diferença? A diferença está na atitude. A atitude. Se nós vamos ter a atitude dos 10, ou se nós vamos ter o espírito diferente de Caleb e de Josué. Porque a postura que eles tiveram diante da dificuldade foi de desistir de tudo, mesmo vivendo tudo aquilo que eles experimentaram. E qual é o cuidado que nós temos que ter, irmãos? É da gente não desistir daquilo que o Senhor tem nos dado pelas dificuldades. Porque se você esteve aqui hoje e você viu o coral das crianças do Atotô, você vai ver que não existe impossível para aquele que crê. Porque o que a gente viu aqui é uma mudança de realidade. Mas esse é o nosso Deus. Então eu quero mudar a sua perspectiva, ou pelo menos quero te desafiar a mudar a sua perspectiva diante de gigantes. Porque, irmãos, e gigantes nada mais é, para mim e para você, um exercício e um aperfeiçoamento da minha e da sua fé no Deus vivo. Os gigantes que se aparecem na nossa promessa, no meio da nossa promessa, no meio do nosso caminho, ou o gigante que se apresenta diante de nós, irmãos, são oportunidades que Deus nos dá de exercitar a nossa fé e a nossa dependência no Deus que nos prometeu. Porque o que aconteceu com eles aqui é que eles queriam ir embora. Deixa eu falar uma coisa para você. O Egito não é mais o teu lugar. Não dá para voltar. Não dá para voltar. Não é porque você está enfrentando uma dificuldade, não é porque você está enfrentando um gigante, não é porque você está diante de um obstáculo que você deva pensar em voltar. Não existe essa opção para você. A opção que Deus nos dá nessa noite e nos desafia é de lutar. Deus nos chamou, irmãos, para a gente lutar. Não contra carne, não contra sangue. Você está lá em Efésios, e Ele dá todo o equipamento para nós. Ele nos direciona. Ele fala como que nós devemos estar prontos para lutar. Mas nós não podemos tomar a decisão ou ter, na verdade, a posição que os 10 tiveram. E a gente não pode esquecer que eles eram líderes. Primeiro ponto, irmãos, que eu quero te desafiar e que você deva pensar: o que que você faz quando você se depara com um gigante? Eu gostaria de te desafiar a não desistir daquilo que Deus te prometeu. O que Deus falou para ele, ó: subam, vá lá ver a terra que eu estou dando. Deus tem uma promessa para mim e para você. Não importa a realidade, não importa o governo, não importa quem está lá. O que importa é aquele que te prometeu, Ele é fiel. Eu quero te desafiar a você não abrir mão daquilo que Deus prometeu. Um outro ponto, irmãos, que Deus falou comigo fortemente é cuidado com a maioria. Está todo mundo falando, pô. Está todo mundo fazendo. Está todo mundo indo para lá. Está todo mundo falando que pode fazer. Esse negócio de maioria na Bíblia, irmão, nunca deu certo. Foi a maioria que falou assim, ó, solta Barrabás. Foi a maioria que quis voltar para o Egito. Cuidado com esse negócio de maioria. Está todo mundo fazendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não é todo mundo. Você é filho dele. Cuidado com esse negócio que está todo mundo falando. Não, fala, o pessoal está falando que pode. Irmãos, vê o que que a Bíblia fala. Você vai andar sempre na contramão. Nós vamos ser sempre a minoria. A multidão vai sempre te levar para um caminho distante daquele que o Senhor está te direcionando. Porque o mundo jaz no maligno. Irmão, cuidado com a maioria. Outra coisa que eu quero chamar a tua atenção: você representa um reino. Esses 12 caras que subiram para espiar a terra representavam cada um a sua tribo. Eles representavam um povo. Irmãos, eu e você representamos um reino. Que tipo de relatório nós estamos dando para o mundo? O relatório dos 10 espias ou mais de Josué e de Caleb? Aqueles que trabalham com você, aqueles que andam com você, que relatório você tem dado? Porque, irmãos, se nós que conhecemos o Senhor, que vivemos essa experiência com o Senhor, damos relatório de morte todo dia na semana para quem trabalha conosco, quem anda conosco, para os nossos vizinhos, nós estamos matando o coração de todo mundo. Porque esses caras aqui, eles não eram qualquer um. A Bíblia fala que eram 10 líderes. Eles representavam alguém. Nós representamos um reino, irmãos. Nós temos que ter responsabilidade. Está todo mundo aí, a gente vai estar dando palavra de morte. Que relatório você tem dado para aqueles que te cercam? Vai com todo mundo? Porque, irmão, como custou caro a incredulidade desses caras. A incredulidade custa muito caro. A Bíblia fala que o Senhor fez esse povo errar, andar errante 40 anos no deserto. Por causa da incredulidade. Irmãos, a incredulidade pode te distanciar daquilo que Deus tem prometido para você. É muito sério. A Bíblia fala que o Senhor fez esse povo andar errante 40 anos no deserto, até que todos morressem. Os únicos que foram poupados foram os abaixo de 20 anos e Josué e Caleb. A incredulidade, irmãos, faz a gente andar para trás. É isso. E eu gosto da posição de Josué, lá em Josué 24, ele fala assim, ó, eu não sei vocês, Eu não sei o que vocês vão fazer, não sei que posição vocês vão tomar. Eu só sei uma coisa: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Nós não podemos dar ouvido à multidão. Nós temos que dar ouvido o que a palavra fala. Cuidado com esse negócio que está todo mundo fazendo e está tudo certo. Não é todo mundo fazendo no mundo certo, não é. Você quer ter uma vida abençoada? Não tem jeito, irmãos. Dia 2 de agosto tem vigília aqui de consagração. Tem que estar aqui buscando. Quer ter uma vida abençoada? Vai voltar à classe bíblica? Tem que estar na escola bíblica. Ah, pastor, isso é coisa antiga. Coisa antiga? Coisa antiga? Eu sou do tempo, irmãos. Não sei se vocês sabem disso. Do círculo de oração na igreja. Que a irmãzinha que não tinha nem primeiro grau, você pedia oração, e a irmãzinha orava por você, você tremia da cabeça aos pés. Sabe por quê? Porque tem autoridade espiritual. E se a gente ficar dando vida a todo mundo, você cada dia vai ficar mais corrompido e mais distante daquilo que o Senhor tem prometido para você. Mas a pergunta nessa noite é: que tipo de relatório você tem dado? É uma pergunta. Eu estou perguntando porque eu fiquei com isso a semana toda no meu coração, irmão. E a gente tem que buscar essas respostas. Porque isso tem tudo a ver conosco. Isso tem tudo a ver com a distância daquilo que nós vamos percorrer para alcançar a promessa, alcançar aquilo que Deus nos deu. Se a gente vai tomar posse, ou se a gente vai derreter o coração do povo. Mas um outro ponto que Deus ministrou no meu coração é: nós não podemos ter mente de escravo. O problema desse povo é que eles viveram muito tempo na escravidão. Quando fala assim, voltar para o Egito, não era só voltar para uma terra, é voltar para uma escravidão. E o Senhor estava dando para esse povo, não era só uma terra, mas Deus estava dando para ele uma terra, mas uma liberdade. Porque quando você conhece a verdade, essa verdade nos liberta. Nós não podemos, irmãos, ter mente de escravo. Porque escravo, nós já fomos quando a gente não conheceu o Senhor. Quantas pessoas aqui foram escravos? De vícios, de comportamento. E o Senhor nos resgatou. O Senhor resgatou esse povo. O Senhor não estava dando somente uma terra para esse povo. Esse povo estava ali, Deus estava libertando esse povo de uma escravidão. Mas nós temos, irmãos, que tirar da nossa cabeça a mente de escravo. O Senhor quer nos dar um espírito de liberdade. Por isso que ele fala assim, ó, Caleb tinha um espírito diferente. Não existe mais a possibilidade para voltarmos para o Egito, porque voltar para o Egito, irmãos, é voltar para a escravidão. E o Senhor já nos tirou de lá. Mas o povo tinha mente de escravo. Qualquer dificuldade, vou voltar. Já encontrei uma senhora na rua, falei, não vejo mais a senhora na igreja, não. Porque a igreja é grande, mas a gente sabe que vocês sentam sempre no mesmo lugar. Não vejo mais a irmã na igreja, não. Fala, ah, pastor, que isso? Depois que eu me converti, só luta. Eu parei com esse negócio de igreja. Ah, até melhorou. Eu falei... Foi isso. Eu pensei nessa sessão, te dou uma, que eu não pode. Aí eu falei, sério? Que isso? Hoje eu entrei para a igreja... Todo negócio de obra que vocês falam, prova, era tanta prova, prova, prova. Saí da igreja, parou. Eu falei, irmã, mas é porque o Senhor, quando te chama, o Senhor começa um processo de transformação. O Senhor começa um processo de libertação. O Senhor começa um processo de cura. E isso incomoda, mas vale a pena, porque aquilo que o Senhor tem para você, o mundo nunca vai te dar. Porque quando você está aqui fora, você vai continuar escravo do mundo. Mas o problema é que o mundo jaz no. Está entendendo a guerra? É por isso que nós, como igreja, temos que ter uma visão espiritual. Irmãos, não é somente vir na igreja. Existe uma guerra espiritual para que você não permaneça. Nós temos que ter esse entendimento. E o problema é que muitas das vezes a gente se corrompe. Quando a gente vai ver, nós estamos falando mal da igreja para o pessoal que está lá fora. E nós não podemos dar relatório negativo, porque nós tivemos uma experiência com o Deus vivo. Você sabe o que Deus fez com você? Você sabe por onde, de onde que Deus te arrancou? Então nós não temos, não podemos mais ter a mente cativa. E por isso que Josué e Caleb, ele é um desafio para nós. Porque eles tiveram um espírito diferente, Deus honrou. E eu quero te desafiar nessa noite, para que você possa ter um espírito diferente. Para que você saia daqui com o espírito de Josué e Caleb. Eu não sei se você entrou aqui com o mesmo espírito desses 10 espias. Porque eles eram líderes. Viveram tudo aquilo que eles viveram, irmão. Experimentaram a mão forte do Senhor no Egito. Eles viram o mar se abrir. Eles viram o exército do Egito morrer afogado. Passaram por tudo isso. Mas qualquer dificuldade, vou voltar. Nós não podemos, irmãos, diante de dificuldades que você vai enfrentar, que eu vou enfrentar, está o tempo todo querendo voltar. Não tem como voltar. Porque o caminho do Egito é o caminho de escravidão e da morte. Mas o Senhor está nos desafiando nessa noite a ter um caminho de verdade. Ter um caminho com experiência. Ter um caminho com sobrenatural. Ter um caminho com milagres. Ter um caminho com a impossibilidade. Mas vivendo a possibilidade junto com o nosso Deus. Eu quero ler aqui, irmãos, porque o que me chamou a atenção é que a Bíblia fala que Caleb tinha um espírito diferente. E eu comecei a pedir a Deus, Senhor, eu quero ter esse espírito diferente. Porque você liga a televisão, é só os 10 espias falando. Você vai na rua, é só os 10 espias falando. Você vai conversar com o pessoal no trabalho, é só 10 espias falando. Eu falei, Senhor, o mundo precisa de pessoas com o espírito de Josué e Caleb, para que possam mudar essa realidade. E eu oro a Deus, irmãos, para que você saia daqui hoje entendendo que nós temos uma missão de sermos um Josué e Caleb, para que o nosso relatório seja não um relatório de morte, mas um relatório de vida. Para que possamos impactar a vida daqueles que estão sem esperança. Porque nós sabemos de onde que Ele nos tirou. E eu queria, Senhor, que espírito é esse? Eu queria ler para você o que eu escrevi. Esse espírito diferente era um espírito de fé. A fé não significa olhar para o que é visível, mas crer que Deus é todo-poderoso. Fé significa ser obediente, mesmo quando não podemos ver os resultados. Fé significa ação, movimento. Deus quer que nós escolhemos acreditar e escolher obedecer. Deus estava com Josué e os israelitas, mas eles tinham que mostrar que eles queriam. Na conquista de Canaã, que se seguiu à queda de Jericó, nenhuma cidade foi tomada sem luta. Nada é tomado sem uma luta. Mas quando se luta, não há nada que nós podemos não tomar, que nada que nós não podemos tomar. Um por um, os inimigos vão caindo diante de nós. Então vamos fazer mais do que ver os frutos de uma terra distante. Amor, alegria, paz, todas as virtudes, vamos mantê-lo ao nosso alcance e prová-los. A terra prometida também é nossa. Nós temos, irmãos, uma promessa sobre nós e uma responsabilidade. Você tem uma promessa no seu coração? Mas para essa promessa se tornar uma realidade, depende muito mais de nós do que dele. E a nossa incredulidade o nosso comportamento diante dessa promessa possa encurtar ou não aquilo que Deus tem prometido para cada um de nós. Como é que você tem se comportado diante de gigantes que têm aparecido na sua vida? Qual tem sido o seu comportamento? Qual tem sido o seu relatório? Qual tem sido o espírito que tem habitado no seu coração? Eu quero muito que nessa noite o espírito que venha possuir seu coração venha ser o espírito de Josué e Caleb. Que o Senhor te desafie nessa noite. Porque a incredulidade vai te distanciar daquilo que Ele um dia te prometeu. É simples assim. É simples assim. Precisamos, irmãos, confiar. Precisamos obedecer. Você nunca vai ver nada. Esse negócio de quero ver para crer, você não vai ver nada. Porque a fé honra a Deus, irmãos. Mas Deus honra a fé. Que tipo de relatório você tem sido? Nós não somos qualquer um. Nós representamos um reino. Nós representamos um Deus que nos salvou. E nós temos que entender qual é a nossa postura e qual tem sido a nossa postura diante dos gigantes. Gostaria que você ficasse de pé. Caleb fala assim, ó, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque nós o devoraremos como se fosse pão. A proteção dele se foi. Mas o Senhor está conosco. Não tenha medo. A palavra para mim e para você nessa noite é: não tenha medo. Não tenha medo. Nós moramos numa terra que mana leite e mel, irmãos. Eu gosto muito de ir no hortifruti, já falei aqui. Gosto. Eu acho o hortifruti um lugar tão especial. Eu acho aquilo ali uma... Quando eu vou no hortifruti, meu sentimento é que eu estou num lugar chique. Ó, por quê? É muita fruta, irmãos. É muita riqueza. Para mim, o hortifruti é um lugar de ostentação. Ué, uma terra que mana leite e mel. Você mora numa das cidades mais bonitas do mundo. Nós moramos num bairro que todo dia quando eu acordo, eu me emociono. Nós moramos num país maravilhoso, com gente maravilhosa. Um país que você está lá em Caxias do Sul com 3 graus, você pega um avião, você pousa no Nordeste, está com 38 graus. Esse é o nosso país. Esse é o Rio de Janeiro, que você anda aqui uma hora de carro, você está na Serra. Ou você anda um pouquinho mais, você está em Búzios. Essa é a terra que Deus nos deu. Mas sabe qual é o nosso olhar? Ah, pastor, mas tem um comando. Ah, pastor, morar no Rio de Janeiro tem a violência, pastor. Ah, pastor, esse lugar aqui é amaldiçoado. Já viu quanto que tem de bandido aqui? Ah, pastor. Cuidado com o relatório que você tem dado. Valorize aquilo que Deus tem te dado. Porque a tua proteção... é Ele que dá. A guarda é Ele que dá. A vitória é Ele que dá. É Ele que abre a porta. E o Senhor tem nos dado uma terra que mana leite e mel. E nós precisamos valorizar aquilo que Ele tem nos dado. Porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Mas o tempo de você receber não depende dEle. Depende de mim e de você. Como é que você tem se comportado diante dos gigantes? Essa é a pergunta.